As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. Freixeiro em Tomar foi alvo esta manhã para mais uma operação policial em grande escala. No local estiveram várias viaturas e dezenas de elementos da Unidade Especial de Polícia e da PSP que procederam no local a rusgas nas barracas das famílias ciganas que ali ainda residem. Contactado pela IERT, o Comando Distrital da PSP não avançou quaisquer razões para a realização da operação, uma vez que nesta fase ainda decorrem diligências, pelo que eventuais pormenores da rusga realizada no Flecheiro só serão conhecidos depois da sua conclusão e posterior divulgação de um comunicado da PSP.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar no âmbito de um inquérito de tráfico de droga. As autoridades deram cumprimento a um mandato de busca e apreensão a uma residência na cidade, procedendo à detenção do indivíduo e ainda à apreensão de 13 pés de plantas de cannabis e liamba em processo de secagem, 8,9 gramas de sementes de cannabis, 3 doses de haxixe, uma balança de precisão e diversos substratos e fertilizantes. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Abrantes assinou com os municípios de Sines e Matosinhos um memorando que visa garantir que o chamado envelope financeiro disponibilizado por Bruxelas no âmbito do Fundo de Transição Justa seja aplicado integralmente como inicialmente estava previsto. No caso de Abrantes, este apoio surge como resultado do encerramento da central a carvão do Pego e posterior reconversão. No documento, os autarcas defendem a criação de mecanismos que garantam a segregação entre os fundos da política de coesão e o Fundo para a Transição Justa, assegurando que este último se deve aplicar em adicionalidade aos restantes fundos nas economias locais e no sentido de alavancar uma transição económica e digital, mitigando também os impactos negativos destas nas comunidades. A preocupação atual dos autarcas é que estes fundos estejam agora a ser divididos também por mais processos onde se pretende aplicar o Fundo de Transição Justa, como disse à ERTS o Presidente do Município de Abrantes, Manuel Valamates.
O que está aqui em causa é que numa fase inicial a Europa disponibilizou um apoio financeiro e numa fase inicial estava previsto esse apoio financeiro para as questões relacionadas com a descarbonização e com o encerramento da central de Sines e da central do Pego em Abrantes e também as questões relacionadas com Matosinhos. Inicialmente estava previsto um valor para estas três regiões. O que é verdade é que nos últimos tempos temos assistido a que este valor, este pacote financeiro que diz respeito ao Fundo de Transição Justa está a ser, digamos, está a envolver outras regiões e o que é verdade é que nós estamos a ver que este dinheiro que inicialmente estava previsto apenas para estas três regiões está a ser dividido por mais regiões e a envolver outros processos e nós entendemos que numa fase inicial a Europa tinha disponibilizado estas verbas para estas três regiões e o que é verdade é que podemos estar aqui a assistir a que este valor e este pacote financeiro esteja a ser, digamos, dividido por mais regiões, fragilizando, obviamente, estas três, este apoio financeiro ficar dividido por mais regiões, e isso fragiliza estas três regiões que vão ter aqui um impacto muito significativo naquilo que é este processo de descarbonização e o encerramento aqui, particularmente em Abrantes, do encerramento da central. E nós, como é evidente, gostaríamos muito que este Fundo de Transição Justa fosse para apoiar estes novos projetos que nós entendemos que têm que vir a existir para, digamos, ganharmos aqui dinâmica económica bastante e para não perder postos de trabalho e para ganhar competitividade regional e nacional, naturalmente.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar já aprovou a prestação dos apoios em ação social a atribuir a 200 alunos do primeiro ciclo do ensino básico do Conselho de Tomar, num total de mais de 7.870 euros, 6.417 para o escalão A e 1.456 para o escalão B. Sobre esta fase do primeiro ciclo, foram apresentados 257 boletins de candidatura, dos quais 43 foram excluídos por falta de documentação solicitada ou por não cumprirem os requisitos exigidos, aguardando 14 por emissão de parecer social. Os auxílios traduzem-se na atribuição de apoio financeiro para a aquisição dos livros de fichas e material escolar. Têm direito a beneficiar deste apoio os alunos do primeiro ciclo, pertencentes aos agregados familiares, integrados no primeiro e no segundo escalão de rendimentos determinados para efeitos da atribuição do abono de família, sendo que o primeiro escalão corresponde ao escalão A e o segundo ao escalão B. Com participação com a aquisição de livros de fichas é efetuada mediante comprovativo de aquisição em nome do aluno e não ocorrerá nos casos em que outras entidades, juntas de freguesia, por exemplo, queiram assumir esse encargo, enquanto a comparticipação relativa ao material escolar será revertida em vale de compras na papelaria do respectivo agrupamento de escolas. Nestas verbas agora aprovadas, não se incluem os subsídios de refeição no âmbito do programa de generalização de fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico ou o transporte a que os alunos possam ter direito também da responsabilidade do município.
Rádio F, a primeira a informar.
Não está definida qualquer data para a reabertura do Centro de Vacinação Tomar, tal como a ERSA adiantou, em tempo oportuno. Algumas pessoas, entre elas crianças, têm recebido convocatórias para a vacinação contra a Covid, mas quando se deslocam ao recém-criado posto no pavilhão municipal de Tomar, para onde foi transferida a estrutura, que estava situada no pavilhão Jacome Raton, não têm acesso ao espaço, uma vez que este se encontra encerrado. Entretanto, a ERSA já apurou que este atraso tem a ver com questões logísticas, adiantou-nos fonte do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, entidade que descarta responsabilidades nesta matéria, referindo mesmo que, se dependesse da sua equipe, o posto poderia abrir o quanto antes. Estas questões de âmbito logístico incidem sobretudo na rede informática, que é necessária para que a vacinação possa decorrer em total segurança. Está, assim, em causa um processo que envolve a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e em especial a Altice. Estes atrasos estão a obrigar os utentes navantinos a deslocarem-se a outros centros de vacinação do Médio Tejo, em especial Abrantes, Ourém ou Torres Novas, com todos os transtornos por aqui provocados. Importa assim sublinhar que não há qualquer data definida para a reabertura do centro de vacinação de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi anulada a greve prevista para ter começado esta quarta-feira nos CTT de Santarém. Empresa e sindicatos chegaram a acordo sobre a necessidade de adotar medidas que coloquem fim à situação difícil porque passam os correios na capital do distrito com milhares de cartas e volumes por entregar. Contactada pela ERTS, Dina Serrano, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, deu então conta das razões que estão na base desta situação.
Este processo já se arrasta há muitos anos. A situação tornou-se mais grave com a mudança de instalações do centro de cidade para a zona industrial. Deparámos-nos com instalações que não eram as melhores para laborar e alertámos a empresa na altura que não estávamos contentes e que queríamos que a situação fosse resolvida. Além das instalações como espaço físico, agravou-se também a retirada de mais elementos da distribuição para outros setores e que quando nós tínhamos um déficit de 12 carteiros serem-nos retirados ainda mais 5, a situação tornou-se caótica. Portanto, nós tivemos um processo de greve de 2 horas diárias do dia 8 ao dia 30. Tínhamos uma greve marcada no dia 6, 7 e 8, que estaria a decorrer neste momento. E fizemos vários alertas à empresa. E no dia 1, a empresa então deslocou-se àquele local de trabalho, nomeadamente nos responsáveis da administração, pelo pessoal e, pelo operacional. E houve algumas garantias de que, para já, o reconhecimento da administração que as instalações não eram efetivamente as melhores e que iriam decorrer melhorias, e em termos de distribuição, iria ser salvaguardado a revisão de giros, portanto, voltaríamos a ter os acompanhamentos dos giros para que efetivamente se apercebesse onde havia mais déficit de trabalhadores e que iriam resolver isso entretanto. Daí, levou-nos a desconvocar a reunião destes 3 dias, no entanto, e porque infelizmente já tantas vezes fomos enganados, entre aspas, ou a empresa não cumpriu com aquilo que nos foi prometido, tínhamos já uma greve marcada do dia 18 ao dia 29 deste mês de 2 horas, e essa mantém-se, na esperança de não termos que fazer, porque efetivamente acreditamos na palavra do Sr. Administrador e de que atempadamente as coisas serão solucionadas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os trabalhadores vão ter melhores condições de trabalho, mais agradáveis, não havendo a degradação do espaço, termos um espaço físico com condições para trabalharmos e, essencialmente, que é o que nos preocupa, ocupar todos os postos de trabalho de forma a podermos entregar o nosso correio diário atempadamente, neste caso, com um serviço público de qualidade, que é aquilo neste momento mais nos aflige.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está iniciada a requalificação da rua Dr. Francisco Sá Carneiro em Orém, com o arranque das obras da primeira fase da empreitada. A obra está a ser executada pela empresa Construções JJR e Filhos S.A., bem como pelos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da intervenção. Orçada em mais de 2.375.000 euros, esta empreitada tem um prazo de execução de 13 meses, sendo extensível à rua Doutor Neves de Eliseu, pretendendo modernizar uma das artérias mais importantes da cidade de Orém. Os trabalhos englobam demolições, remoções, desmontagens e localização de infraestruturas, sendo que a empreitada também contempla a requalificação da via, passeios e zonas de estacionamento, além da implantação ou execução de redes de rega, sinalização, mobiliário urbano, rede de pluviais e saneamento, assim como drenagem de águas residuais e subterrâneas, rede de gás, elétrica e tur e abastecimento de água, além de detalhes diferenciadores, como a instalação de uma Wi-Fi box numa área lúdica e de lazer, assim como um posto de carregamento de veículos elétricos. Em face das obras em curso, verificam-se constrangimentos ao estacionamento e tráfego rodoviário, nomeadamente na zona nascente da área intervencionada nesta primeira fase.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa tradição com duas décadas, prolonga-se até a final do mês a Mostra de Todos com Feijão, Feijão com Todos, iniciativa do município de Tomar, em colaboração com restaurantes aderentes. A iniciativa gastronómica decorre aos fins de semana e também no dia 20, dia em que a cidade celebra a sua padroeira Santa Iria. Esta leguminosa vai estar assim em destaque nas emendas dos 20 restaurantes aderentes, sejam em entradas, sopa, prato principal ou sobremesas. A vereadora Filipa Fernandes, responsável pela área cultural do município de Tomar, falou à ERTS da iniciativa, que decorre exclusivamente nos restaurantes aderentes.
Estamos com mais uma iniciativa gastronómica, portanto o município de Tomar tem-se pautado por diferentes iniciativas e no âmbito da gastronomia tem sido muito diversificado e esta é mais uma que já completa 20 anos de existência e por isso não poderíamos deixar de marcar mais uma vez o feijão com todos e todos com feijão. Portanto, são 20 os pratos aderentes portanto, ao feijão com todos e os pratos que nos oferecem, que a degustar, também são bastante diversificados, desde a entrada à sobremesa. O feijão é rei e mostra as potencialidades que há à volta desta leguminosa e o que pode ser feito a partir da mesma. Portanto, todos os anos reinventam a mostrar coisas novas e, portanto, o convite fica feito a todos os tomarenses para degustar, e não só aos tomarenses, a quem nos ouve através da Rádio Air, para visitar Tomar e aproveitar para degustar aqui os pratos de feijão que estes espaços aderentes prepararam para todos nós. Até porque nós, durante a pandemia, também nunca deixámos de apoiar este setor, o setor da restauração, e foram inúmeras das iniciativas que tivemos para apoiar este serviço. Portanto, desde o Tomar Entrega por Si, que quando estávamos todos confinados em casa, a autarquia teve a iniciativa de levar até ao nosso lar aquelas que eram as refeições feitas pelos nossos restaurantes, e também, portanto, o Congresso da Sopa, que não deixou, claro que não foi feito nos moldes que estávamos habituados, mas não deixámos de marcar a iniciativa para apoiar também este setor. Portanto, fomos de alguma forma tentando estando ao lado deste setor, que claro que se viu muito fragilizado, obviamente.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
A informação é da Câmara Municipal. Haverá interrupção no fornecimento de água nas zonas de Churumela e Bacelos, precisamente na área urbana, nesta quinta-feira. entre as 14 e as 18 horas. O esclarecimento justifica a situação com a empreitada de abastecimento à Mendacha a partir de Epal, obra que está a ser realizada pela empresa Águas Val do Tejo. A empreitada de abastecimento à Mendacha a partir do reservatório da Churumela, recorde-se, arrancou em julho e os trabalhos decorrem a bom ritmo. A obra tem um prazo de execução de 365 dias e foi adjudicada por um valor de 1 milhão e 600 mil euros. O objetivo é de melhorar a qualidade da água e do serviço de toda a parte do concelho, que ainda é abastecida pela Mendacha, passando a receber a água do Castelo de Bote.
Rádio Web, a primeira a informar.
A programação cultural em rede do Médio Tejo, Caminhos da Pedra, agendada para a Vila da Sertã entre os dias 15 e 17 deste mês de outubro, foi adiada por motivos de ordem técnica e logística. Este programa, organizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com os municípios que a compõem, deveria trazer à Vila da Sertã dois espetáculos de música e uma sessão de teatro de rua, circo contemporâneo. Os espetáculos serão integrados noutro ciclo de programação a divulgar oportunamente. O programa Caminhos da Pedra decorre entre os dias 8 e 17 de outubro nos concelhos do Entroncamento, Ourense, Sardual, Torres Novas e Vila Nova da Berguinha, podendo a programação completa ser consultada no site caminhos.mediotejo.pt. Recorde-se que recentemente o município de Sertã recebeu diversas iniciativas no âmbito dos Caminhos das Pessoas, que integram também a programação cultural em rede do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
São indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A região do Médio Tejo vai estar com risco muito elevado de incêndio durante o fim de semana que se avizinha. Uma avaliação é que não são alheias as temperaturas superiores a 30 graus. Dessa forma, tendo atenção a um conjunto de determinações a cumprir, desde logo, com a realização de queimas de sobrantes, só será permitida caso seja concedida autorização pelas entidades competentes. Para além disso, voltará a ser proibido utilizar fogareiros e grilhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o devido efeito, assim como não poderá fumigar ou desinfestar em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivo de retenção de faúlhas. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.